Em nome de Deus, do povo do Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Boa noite, senhores vereadores, funcionários, Patrícia, Milton, bem-vindos. Mais uma vez, vamos apresentar o relatório. Então, a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo da reunião e vamos passar a palavra para o pessoal da EMATER. Obrigado pela presença aqui mais uma vez.
Gente, boa noite. Prometo ser bem breve. A gente sabe que vocês têm bastante decisões aí na reunião. Éramos para ter vindo aqui apresentar esse relatório durante o mês de abril ou maio, mas teve um atraso na empresa e esse ano as coisas estão voltando ao normal. E a gente, então, apesar disso, não deixamos de vir porque a gente é conveniado com a Prefeitura Municipal e a gente tem por obrigação que a população seja bem atendida por nós e que vocês tenham ciência do que a equipe da EMATER está fazendo aqui no município de Rio Novo, certo? Nós vamos apresentar rapidamente um relatório. Nós estamos voltando, desde o ano passado, aos poucos, porque nós tivemos uma grande paralisação nos grupos, principalmente por causa da pandemia. Os grupos pararam de funcionar, a gente criou os grupos de WhatsApp para poder não deixar parar de tudo. E a questão de produtor rural, a gente passou um tempo sem fazer as visitas também. Criamos grupos para conversar com produtores, para atender lá no escritório quando possível, mas a nossa vida agora, graças a Deus, voltou ao normal. Então, assim, a gente está aqui para apresentar o ano passado, 2021. O que que a gente, EMATER, o escritório, um resumo das atividades da gente no ano passado, que ainda estava com o resto da pandemia. Está meio amarelinho por causa do projetor, mas acho que vai dar para a gente ver. É aqui a missão da EMATER, que é promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. A visão ser essencial à sociedade mineira com excelência na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para a promoção do desenvolvimento sustentável nos municípios de Minas Gerais. Aqui em Rio Novo, o Milton é meu parceiro nas quartas e sextas-feiras. Ele trabalha em Goianá, né, os vereadores já estão cientes disso, na segunda, terça e quinta, e na quarta e sexta a gente trabalha junto aqui no município, ele na parte de assistência técnica. Número de municípios aqui da EMATER atendidos, 805 no estado, né? Número de clientes atendidos pela EMATER, 308.779, e cobertura do estado, 94%. Tudo que for falado aqui, a gente tem relatório, tudo anexado no escritório da EMATER. A gente tem os relatórios de assistência técnica, comprovação que a gente tem que ter de trabalho nosso. Então, o que a gente for descrevendo, mesmo no estado, todos os escritórios têm em seu arquivo a prestação de todos esses trabalhos que a gente fala. A estrutura da empresa, para passar, Milton, está muito ruim. Então, nós vamos falar um pouquinho só sobre a EMATER. Aqui, o nosso gerente, ele chama Celso Luiz de Oliveira, telefone dele é em Cataguases. E aqui no escritório, sou eu, Patrícia, Milton e o Alexandre, que é cedido pela Prefeitura Municipal como nosso secretário. Bom, aqui nós deixamos alguns dados do município. Acho que não é esse, não, Milton. Pode pular isso aí. Nesse quadro também não. Entrou errado, é outro. Volta nele. Sai desse. Nós tínhamos feito um quadro a respeito da produção agropecuária, porque tem mais produtos além desse, eu tinha completado, mas o quadro ele não deve ter salvo. Os principais produtos do município, a gente tem aqui alface, que no caso eu tinha completado no outro, que são as folhosas, a gente tem bastante couve, o pessoal de feira aqui e fornecimento para a escola vende bastante folhosas aqui. Avicultura caipira, a gente tem também uma tendência boa aqui, banana, a bovinocultura, tanto de corte quanto de leite. Feijão, primeira e segunda safra. A mandioca de mesa também está em ascendência aqui no município. e o milho de verão, milho silagem. E tínhamos colocado os produtos que não estão nesse relatório aqui que eu tinha completado, que é, além disso, nós temos aqui a piscicultura, que está assim, também aumentando a produção. A gente tem, inclusive, produtor aqui que já está quase legalizando a produção na área de peixe para filetagem. Então, é outro produto também que está em ascensão no município. As agroindústrias, elas também estão em crescimento. A gente, com o trabalho do pessoal do SIM para regularização, a gente tem o pessoal dos leite derivados, dos doces, a vigilância sanitária também, a gente está desenvolvendo um trabalho junto para legalizar a produção. Porque hoje, o pequeno produtor, ele só pode, quando ele processa o alimento dele, ele só pode fornecer para a merenda escolar, para o PENAI, que é um canal de comercialização bom para ele, ele só pode se hoje ele tiver legalizada a sua agroindústria. Antes, podia pegar o fubá, café da roça, o queijo, e comercializar nas escolas, para merenda escolar. Hoje, não pode mais ser assim. Tem que legalizar a produção. Então, a gente está enfrentando uma situação complicada, porque o pequeno produtor, para ele poder fornecer, principalmente a parte de agroindústria, que é fubá, temperos, os ovos, o mel, eles estão tendo que legalizar. Para isso, requer um custo para eles, e eles têm que se adaptar essa nova realidade. Então, a gente da EMATER tem acompanhado bem de perto esse aperto que eles estão passando para a legalização, mas vai chegar no ponto que não tem muito como eles fugirem, porque a exigência para produto legalizado está aumentando a cada dia que passa, certo? E por isso a gente trabalha junto com o SIM, com a vigilância, para ajudar a assessorar esse pessoal. E temos também o artesanato, que está ligado também ao turismo rural, que aqui no município a tendência do turismo é muito forte. Aqui, nós temos a clientela em termos de assistência, a gente tem relatório do pessoal, todas as pessoas que a gente faz assistência técnica, ou vão no escritório, ou a gente visita no campo, a gente faz os relatórios de assistência técnica. Então, a nossa assistência durante o ano foi na área de bovinocultura, de criações, hortaliças e frutas também, que é uma tendência aqui, as frutas, agroecologia, comercialização, inclusão produtiva, segurança e sustentabilidade ambiental, e os agricultores do município que a gente atende aqui, 269 agricultores familiares do município assistidos no ano passado. Esses são relatórios que a gente tem arquivado lá no escritório. Do crédito rural, o ano passado, 2021, teve investimento de R$ 75.284. Vocês já viram aqui em apresentações anteriores um índice bem maior de crédito rural. E a gente tem enfrentado uma situação muito difícil dos produtores, está com mais certa dificuldade para obtenção de crédito rural. Tem época que o crédito abre em abundância, mas fecha rápido, o produtor às vezes quer fazer o projeto, não dá tempo, ele tem documento pendente, ou tem a bendita da DAP, que é um documento que eles precisam, o pequeno produtor, para acessar o crédito rural. O produtor, para renovar a DAP agora, a dificuldade está maior, porque a exigência de documentos é maior, não é matéria exigindo, mas em termos do governo federal, que tem uma legislação que o produtor tem que se adaptar para ter a DAP, para conseguir um crédito rural mais em conta. E essa DAP ainda vai, a partir de outubro, mudar, vai ser cadastro da Nacional da Agricultura Familiar. Vai ser tudo na internet. O produtor vai cruzar os dados dele da Receita Federal com tudo que ele tiver. Então, vai apertar um pouco mais o produtor. A gente até assim, conversou bastante com os produtores que têm a DAP vencida, falando, gente, procura antes disso transformar em CAF, que está mais fácil ainda para vocês poderem obter esse documento, porque o pequeno, ele vai ao banco. Se a DAP dele tiver vencida, e ele não providenciou, o gente fala, tem um crédito para amanhã, mas vai lá na EMATER pegar a DAP. Chega lá, para ele pegar essa DAP, que é esse documento que ele pode pegar um crédito mais barato do Pronaf, ele tem uma pá de documento que é preciso organizar. E se o crédito fechar naquela semana, ele não der conta de arrumar a documentação, ele não tem como pegar aquele crédito. Então, hoje o produtor está informatizando tudo. O pequeno produtor hoje, não basta a palavra dele que ele está produzindo. Ele tem que documentar o que ele está produzindo, ele tem que comprovar o que ele está produzindo, ele tem que ter nota do que ele está produzindo. Então, hoje, a situação para o pequeno apertou bastante. Então, o produtor, o que a gente ouve bastante, você não vai renovar sua DAP? Ele diz, eu não quero mexer com o banco. É o que a gente mais escuta o produtor falando, eu não quero mexer com o banco. Porque a burocracia hoje está muita. Então, o produtor não tem muita paciência de mexer com muita documentação. Bom, ICMS solidário, né, da Lei Robin Hood, veio para o município R$ 81.146,62. Como é que é feito isso? Vocês sabem que aqui está, teu escritório da Emater pontua, ter compra feita pela prefeitura, por exemplo, de mudas para os produtores. Cita um exemplo para mim da lei. O plano também. Aqui no nosso caso, até a comercialização de artesanato do pessoal da associação conta ponto aqui, porque tem a parte de comercialização, a prefeitura apoiando comercialização. Então, a gente tem conversado, até chamei o Dionísio, que é o secretário, para dar uma chegadinha aqui hoje, mas eu sei que ele não teve imprevisto, não pôde vir. Porque, assim, na realidade, a gente conversa com ele, Dionísio, vamos trabalhar dentro da área que pontua para o município. Então, esse serviço de máquina que é feito para produtor, quando é feito para o pequeno produtor, conta ponto para a receber esse dinheiro de volta. Certo? A comercialização de artesanato, de produto da agroindústria, a gente vai computando. Tem uma feira, eu inscrevo todo mundo. A gente vai escrevendo e contando esse pessoal para não perder ninguém durante o ano, para o Rio Novo ganhar mais dinheiro nisso aí. Tá? E programa Mais Genética, esse programa que o Dionísio comentaria aqui, esse programa teve um investimento de R$ 23.779,50. Este é aquele programa em que o Dionísio e o Mamalo estão na coordenação, a prefeitura está desenvolvendo, foi uma emenda parlamentar que veio para o município, daqueles deputados, a Sheila e o Charles. Eles tiveram reunião em Juiz de Fora, na época, o Ormeu aceitou vir para o município o recurso para eles, veio uma moto, não é isso? Que o Mamalo anda nela aí, e o SEME, e isso veio através da Emater, que fizeram assim, com que a Emater ajudasse a assessorar as equipes municipais nesse trabalho. Então, ele é um programa que está sendo desenvolvido, sem partidarismo político algum, todo produtor está sendo beneficiado, o Mamalo está fazendo um excelente serviço. A gente vê que os produtores estão ficando bem à vontade com ele, está tendo demanda, já está tendo as bezerras, a gente já tem um grupo aí que mostra as bezerras. Eu vou até prometer para vocês que uma época eu venho aqui, a gente vem conversar com o Dionísio, trazer aqui para vocês verem o resultado que está tendo no programa. Ver o gado que está vindo, que gado bom, uns bezerros de qualidade. Então, é um trabalho que os produtores estão gostando muito. A gente percebe que está tendo resultado, por quê? Porque está vindo um gado de qualidade, né? O SEME não é cobrado, o serviço é prestado gratuitamente para o produtor. E ele só tem que cuidar do gado depois. Então, assim, a gente vê que é um serviço, um trabalho que vai render fruto para o produtor. Aí ele começa a acreditar um pouquinho mais que alguma coisa vale a pena. O programa de alimentação escolar foi no município, os pequenos produtores receberam aqui R$ 127.567,20 de dinheiro da merenda escolar. A merenda escolar, hoje, nós temos ativos fornecendo 7 produtores para merenda, tanto para a prefeitura quanto para o Estado, porque muitos deles não têm registro, então não tem como oferecer produto. Tipo assim, se a escola encomendar queijo, nós ainda não temos aqui quem está com o registro certinho e podendo ofertar queijo, que tem que ter o registro certo, e enquadrar como pequeno produtor. Então, tem uns produtos que não estão indo de fora, porque Rio Novo, o produtor ainda não tem condição de fornecer isso. Aí, aqui, nós já temos o mel, que já está registrado, ovo agora está registrado, ovo caipira. Temos as verduras, que são vendidas à vontade, mas tem poucos produtores também produzindo, certo? Então, acho que quanto mais a gente trabalhar para ter a oferta, aí a prefeitura, tanto o Estado, pode ampliar a compra para favorecer mais o pequeno produtor. Certo? Então, a gente teve aqui um investimento da prefeitura de R$ 80.730 e com a interveniência da Emater no município de vocês, a gente teve aqui R$ 307.777,32. Aí as atividades envolvidas, a gente, assim, dentro do ano passado, voltando aos poucos, a gente continua com a comercialização do artesanato, esse ano está voltando às feiras, a gente está desenvolvendo um trabalho, eu chamei também a secretária de turismo para ela vir, mas ela não pôde vir. A gente está voltando com as feiras, no município, aquelas feiras em que o pessoal, nós estamos tentando fazer à noite agora, ver se a gente incrementa a feira livre também, porque é outro canal bom de comercialização. Os municípios aqui perto, eles, as feiras estão se tornando programa de, das famílias irem comer um pastel, comprar um artesanato, comprar uma verdura fresquinha. Então, assim, está pegando muito a feira livre nos municípios ao redor. E Rio Novo tem espaço para isso, né? Tem muita produção, o artesanato daqui é bacana, tem produção agrícola. A gente está lutando para que o produtor crie coragem para poder se arriscar na feira livre de novo e a gente incrementar essa parte aqui no município. Aqui a parceria com o Sim, com o Simpar, né, que é a legalização. Eles participaram ano passado de uma feira, esse aqui é o Tarcísio, lá do Campestre, uma feira em Juiz de Fora, que foi só o pessoal legalizado que participou. Então, daqui o Tarcísio tem o selo, ele vende o queijo parmesão e o iogurte. E aí participou junto com outros municípios, lá na Ampar, representando o município de Rio Novo com produto legalizado. Ali nós temos, então, o Paulinho, que está recebendo ano passado o trabalho. Ele está todo legalizado, a produção dele. É pequenininha, de pequeno produtor lá o espaço que ele tem. Qualquer pessoa que visitar e que já estiver no ramo, vê que o espaço dele é pequeno, mas foi legalizado direitinho, ele conseguiu legalizar, então ele está recebendo gente, esse pessoal aí que veio de aí do Tabuleiro, para conhecer e poder fazer o mesmo trabalho lá em Tabuleiro. Aqui é o Mais Genética, que foi quando foi implantado, a reunião com o Dionísio, Mamala, quando a gente foi aqui em implantação dele, e teve em maio e dezembro do ano passado, foram inseminados 103 animais, em 2021, tá? 103 animais foram inseminados. É as bezerras que estão nascendo agora. Os bezerros, né? Aí tem a questão do PNAE, né, que é ampliar, ver se o produtor comercializa mais, e as feiras livres, que eu falei para vocês, que a gente está tentando ver se amplia também. Nós temos também grupos de produção que a gente faz com outras cidades encontros para que a gente tenha uma feira mais regional, a gente procura participar, a gente leva para uma reunião. Esse aqui também foi lá em Bicas, o Guarará, foi Bicas. Teve um circuito lá na área de bovinocultura, sobre silagem, a gente pega produtor e leva. Então, a oportunidade que a gente tem de carregar o produtor daqui, o artesão daqui, para conhecer, para trocar ideia em outros lugares, a gente sempre procura fazer isso também, para que abra um pouco, veja outros exemplos bons, para a gente melhorar isso aqui em Rio Novo. Tá? Isso aqui, a grosso modo, é o que a gente praticamente, do meio de 2021 para frente, fomos até dezembro. E agora, este ano, o ano que vem, se Deus quiser, esperamos que em 2022 a gente possa trazer para vocês bastante coisa boa feita em 2022, tá certo? E eu queria aproveitar a reunião, depois vou dar espaço para perguntas para vocês. Aqui no município, um dos fatores que pontua dentro daquela lei que traz dinheiro para o município de Rio Novo é o município ter o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse conselho, ele tem representação várias pessoas daqui do município e segmentos. Então, por exemplo, a Câmara indicou dois, que é o Daniel e o Chico, não é? Os dois. A Prefeitura é o Dionísio, e acho que o rapaz que trabalha junto com ele lá. Então, a gente, as associações indicaram, o sindicato indicou, as comunidades indicaram. Então, ao todo, nós temos umas 34 pessoas que fazem parte desse conselho. Como que ele é organizado? A gente manda carta pedindo indicação. Então, a comunidade escolhe quem eles acham que pode representá-los, um efetivo e um suplente, certo? No conselho. Este conselho, ele tem que fazer, para ele pontuar ali e para desenvolver alguma ação, ele tem que elaborar um plano, que chama Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Como que é feito esse plano? Vai nas comunidades, reúne o pessoal. Gente, o que é que tem aqui no comunidade de vocês? Que é demanda, que vocês sentem que estão prejudicando a produção. Então, a gente faz um levantamento na roça com os produtores e faz um documento que chama Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Há 4 anos atrás, a gente trouxe esse plano aqui na Câmara, entregamos aos senhores vereadores. 4 anos depois, a cada mandato de prefeito, no início do mandato de prefeito, a gente tem que renovar esse plano. Então, os quatro primeiros anos, dormiu, teve. Agora, nós já renovamos de novo. E a gente já convidou o Hamilton, mas ele, Nogueira, que é o presidente, mas ele está trabalhando fora daqui. E a gente trouxe para cada vereador, para vocês terem esse documento em mãos, porque às vezes depois vocês dão uma lidinha nele, está tudo que as comunidades estão falando, é muito pouca coisa que elas estão falando que elas precisam, é pouquíssima coisa, tá? É, e aí, abre um, por exemplo, para mim. É, pode. Aí cada região sentou lá, os representantes, e a gente colocou o seguinte para eles. Primeiro, nós colocamos mais ou menos o que, que a comunidade tem. Quantas famílias, mais ou menos, o lazer deles, se festa comunitária, se ainda tem, se não tem. Vai descer, amigo. Como que eles estão em termos de saúde, de educação, a produção deles, quais os principais produtos da comunidade. Isso aqui não é Matéria que fez. Nós sentamos com eles na comunidade, e eles foram nos falando, e nós fizemos esse quadro. Depois a gente coloca aqui o que, que eles têm de potencial da comunidade deles. Igual esse aqui. Boa localização, tendência para o turismo rural, tem tradição religiosa e tem terra boa. E aqui, o que, que é necessidade da comunidade, o que, que seria uma alternativa de ação e quem que poderia ajudá-los nessa alternativa. Todas as comunidades, por unanimidade, a primeira palavra é estrada. Todas, todas. Então, chega a época da seca, a estrada está ótima. Aí, quando chega a época de chuva, que dá impedimento nas estradas, nós pedimos a eles que falasse assim, em palavras simples, onde que tem problema na época de chuva. Aí eu falei, bom, é curva entre fulano e fulano, trecho entre fazenda tal, eles colocaram com as palavras deles, isso ali no documento, certo? Aí eu vou pegar e vou deixar com vocês, para vocês darem uma lida. Esse documento a gente vai entregar. No caso, o Hamilton, o presidente, estaria, que hoje não pode estar. Ele vai para todos os vereadores, para a Emater, para o EF, se tiver o nome ali, para a Energisa, se tiver o nome ali, para a Polícia Militar, se tiver citado ali. Então, esse documento ele vai ser entregue para aquelas entidades, para a prefeitura, o prefeito municipal. Vocês estão sendo os primeiros a receber, mas todos eles vão receber uma cópia desse plano. Tá? Porque uma outra coisa que o pessoal está pedindo muito na roça é policiamento. É polícia militar circulando em dias alternados, porque eles estão com medo de dormir na roça, eles estão com medo de ficar na roça. Aí a maioria dos das comunidades também falaram muito a respeito de policiamento ali. Tá? Aí depois vocês olham isso com carinho, com calma. Tá? Sinalização. Não, aí pode deixar. Eles vão, cada um ficou com o documento, para não demorar muito. Bom, sinalização rural. É, quando nós chegamos aqui para o município, eu cheguei, Milton, mas como eu fico mais sozinha aqui, a gente até contou com a colaboração do Daniel para mostrar alguns caminhos para a gente, mas eu precisava rodar o município, porque a gente pode ficar dentro do escritório, tem que ir para a roça. Então, eu pegava o carro da Maté, e saía perguntando, onde que vai para tal lugar? Eu peguei e fiz um mapinha, eu fiz um mapa, para mim, de todas as estradas do município, todas as propriedades que eu vou passando, para eu não me perder. Então, eu fui fazendo, saí rodando por aí tudo, eu conheço tudo de Rio Novo hoje. Tá? O único lugar que eu me perco quando eu vou é no Leula Varoto. Não adianta, lá eu perco até hoje. Mas, tirando disso, eu conheço esses cantos todos, porque eu fui perguntando. Quando eu fui perguntando, eu tive uma vontade muito grande de sugerir uma coisa. E, na época, o Mauro, não sei nem se ele vai lembrar, nós conversamos. E eu falei, Mauro, põe alguém da prefeitura dentro do carro da Emater comigo. Eu vou rodar todas as estradas do município com essa pessoa. Nós vamos fotografar todas as estradas, os entroncamentos todos. Vamos fazer uma proposta de ter placa, porque não tem uma placa falando caranguejo, uma placa falando... GPS. Aí, eu vou passar para vocês verem. Eu tenho aqui fotografado todos os entroncamentos do município. Todos, todos. Passa-me. Ali, localização. Aí, deixa eu ler primeiro só ali onde que é. Eu fiz todas as fotos assim, ó. Volta um pouquinho para mim antes dele. Só para ler lá para ele. Aí. Aí eu coloquei localização. Após a ponte saindo da rua de Rio Novo para a Furtado de Campos. Localização, bifurcação após o Lacerda, entrada para o Córrego Santana. Localização, bifurcação, Rota da Saudade. Todos esses entroncamentos aqui, eu tá aqui tudo com o nome de onde que é. Aí você vai abrindo as fotos para eles entenderem mais ou menos. Aqui, ó. Tudo que é entroncamento, aumenta um pouquinho. Eu fotografei. Que é o lugar que precisaria de uma placa, tá? Para saber para onde que a pessoa está indo. Aqui vai para onde, lá vai para onde. Passa mais alguns mil, uns quatro mil. Esse. Aqui, ó. Tá vendo? Você chega lá, quem não conhece, igual eu não conhecia, eu me perdi muito para aprender a andar aqui em Rio Novo, muito. Aqui, olha. Tá vendo? Aí, já é lá no, nos netos. Nos netos, esse. Pode passar, minha. Aqui já é em Furtado de Campos, é. Vamos ver se aumenta. Ó, dentro de Furtado também. Tem lugar lá que a gente não sabe para onde que vai. A pessoa que está andando no município não sabe para onde que vai, não. Vá. Faz um entroncamento. Aqui, ó. Outro, ó. Então, é porque tá, a projeção não está boa, mas assim... Todos esses locais do município que precisam de uma placa, eu fotografei. Agora passa, volta lá, Milton. Que eu não vou passar todos, não. Volta. Vai, então, em rotas. Aí, o que, que eu fiz? Peguei. Aumenta, se tiver jeito. Ó, aí eu fiz. Não, esse é o que eu ando é diferente. O que eu ando é mais complicado que esse. Porque eu coloquei tudo e vou... Nome de todo mundo, para onde que entra, para onde, se está agarra no, na época da chuva, que está quebrado, põe tudo. Esse aqui é uma rota onde vai ter as placas. Tá vendo? Volta lá, Milton. Tem três rotas dessa. Aí outra. Aí eu botei os lugares tudo que tem que ter a placa. Volta lá. Volta. Aí abre aí. Descritivo. Aí eu coloquei cada placa que tem que ter, programa de sinalização da prefeitura, a etapa, sinalização de comunidades rurais, levantamento dos locais de acesso. Eu coloquei, para São Francisco, precisa de uma placa, escrito São Francisco, onde? Final do calçamento de Rio Novo, saindo para a comunidade de São Francisco. Outra. Placa dupla, para quê? Caranguejo, Boiadores e Netos. Onde? MG-353, na entrada da comunidade de Caranguejo. Um absurdo, você vem naquela estrada, 153, né? É, a 353 aqui. E aquela de lá, que é 133, que vai para Viçosa, você passa ali, você não sabe que ali entra para Rio Novo, quantos quilômetros tem de Rio Novo e a comunidade que tem ali, não. Tem que ter uma placa que é uma comunidade de Rio Novo naquela beirada de estrada, né? Então, eu coloquei quantas placas precisa, onde que elas têm que ser colocadas, tem o mapa e tem as fotos. Esse projeto está na minha mão já tem uns 4 anos, mais ou menos. Está à disposição no escritório da EMATER. Se vocês depois quiserem uma cópia para vocês, aí eu mando, não tem problema, tá bom? Pode fechar. Ah, não, volta lá. Não, não. Aí, vai em modelo de placa. Aí, eu achei essa placa no município de Guarani. Olha aqui, é só isso que precisa. Essa placa está em Guarani falando, passa a 5 dos Dutra, passa a 5 do Meio, Rio Novo, passa a 5 de Cima e Caranguejo. Pronto. A pessoa sabe, ela chega na placa dessa, ela sabe para onde que ela vai, que ela quer ir. Não precisa ser placa desenhada. É uma placa com letra que dá para a pessoa ler e escrito a indicação com uma setinha. Então, se é para uma comunidade só, a placa é pequena. Não é grande, uma placa simples desse jeito. Ah, é para voltar. Bom, e para finalizar, eu quero mostrar para vocês, porque eu tenho que aproveitar a reunião, gente, que é uma vez no ano. Eu tenho que aproveitar. É, entra aqui nessa UF. A gente tem conversado com o prefeito, com o Dionísio. Se Deus quiser, a gente vai conseguir retomar o projeto de barragens. Porque é uma coisa que todo produtor está nos pedindo. Porque quem fez, a água parou na propriedade dele. É incrível, mas é verdadeiro. Então, isso aqui não tem o som. Foi um trabalho feito por uns alunos da Universidade de Fora, quando eu vim para cá, que a gente começou o trabalho de barragens. O meu filho estudava na Federal, estuda ainda, ele tinha que fazer um trabalho sobre meio ambiente. E a gente estava desenvolvendo o trabalho de barraginhas aqui. Então, eu peguei o material daqui e eles fizeram um trabalho que apresentaram na Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre meio ambiente. Não está com som. É rápido, acho que vocês vão entender mais ou menos o programa. É o programa de barraginhas e preservação de meio ambiente. Pode passar. É o início de construção de barragem, mas vou falar de um por um, porque não tem som. O aparelho não dá som. Essa é a construção de barragens, pode ir. Aqui foi a reunião inicial que nós fizemos na época, com o pessoal, tá vendo? Para poder fazer um dia de campo. Pode ir passando. E aí já está construindo, isso foi lá na fazenda do João Carlos. Aqui a colega nossa já fazendo a curva de nível, porque onde o declive não dá para barraginha, pode-se fazer a curva de nível, a marcação de curva de nível que a gente fez lá. Só que isso é tudo com falado, só que não tem som, não adianta. Terraceamento. Então, isso aqui, dentro do meio ambiente, numa propriedade, o terraceamento é onde o trator vai fazer as curvas de nível, porque não dá para fazer barraginha. Aí, tá vendo? Ó, ali embaixo fala da braquiária e está indo embora a água. Aí, então, o senhor faz, por exemplo, nesse pasto, ela explicando como que faz a curva de nível. A água vai infiltrando mais, segundo ela, e o pessoal está fazendo muito e hoje isso. O plantio, no caso, para plantar, para segurar, também eucalipto em curva de nível, só uma fileira de eucalipto para ajudar a segurar. Isso é a moça do IEF, a Wanda, explicando. Aí vai dar um empecilho para a água descer, assim que marca a curva de nível. Ó, com esse aparelhinho aí, coisa mais fácil que tem. É feito de barra, como é que chama de barra? De vergalhão, com aquele negócio que pedreiro usa ali, o nível, né? E depois vai marcando e o trator vem e faz. É coisa muito rápida de marcar e de fazer. Isso para impedir que o pasto vá embora. Aí ele está explicando como que faz para calcular a curva de nível. Que tem a medida certa, mas isso o técnico explica e a pessoa faz na propriedade tranquilamente, ele mesmo marca. Pode passar um pouquinho, meus viajantes, não sei se tem jeito de passar. Aí, a barraginha. A barraginha, na realidade, é esse serviço que a rescavadeira faz. Ela tem que ser feita com orientação de um profissional. Não adianta chegar na propriedade, o produtor mandar o cara fazer uma barraginha sem uma pessoa estar orientando, porque senão ela pode não conter a água e ser feita no local impróprio. Ela só pode ir em declividade menor e o formato de fazer, quem sabe fazer barraginha aqui perfeito, chama Zé Luiz, que fez essas aí. Ele aprendeu direitinho a fazer tudo da barraginha. Então, o trator vai trabalhando e vai boleando, boleando. Não demora muito tempo para fazer, mas isso vai virar uma bacia, praticamente uma bacia. Tem a metragem mais ou menos correta para se fazer, e aí ela vai virar tipo um prato, uma bacia no chão, onde a água vai empoçando ali. Ah lá, já está dando o formato da bacia. Pode passar, Milton. Aí, assim, quando a barraginha é menos declive. Quando é um pouco mais de declive, é feito esse trabalho aqui de terraceamento, que é feito umas caixas de contenção. A barraginha é mais embaixo. Mais em cima é essa caixa de contenção. A caixa de contenção são caixas de espaço em espaço, que é como se fosse uma pequena barraginha, mas que é menor para não romper. A água vai caindo nela, caixa de captação que chama. Tá certo? Então, esses três elementos, a caixa de captação, a barraginha e a curva de nível são os três procedimentos que não deixa água embora da propriedade rural. Qualquer propriedade, aqui quiser a visita do IEF, da EMATER, para trocar ideia, a gente também se dispõe a vir. Porque às vezes o próprio produtor quer fazer por conta dele, mas eu aconselho a chamar a minha do IEF para vir e marcar no lugar certo. Então, eu estou passando para vocês aqui, porque a gente sabe que o meio ambiente é uma coisa que a gente tem que olhar muito. Então, a gente, se Deus quiser, espera voltar com esse programa. Só que ele tem que ser feito no início do ano, o levantamento, e a época correta de trabalhar com barraginhas não é final de ano, ela tem que ser trabalhada assim que começa, mais ou menos, abril, e vai até agosto, setembro. Começou a chover, não dá para mexer com isso, certo? Eu queria agradecer a vocês e deixar vocês à disposição aqui para fazer alguma pergunta, caso queiram, tá? E a gente queria deixar o escritório à disposição. Se vocês tiverem uma dúvida qualquer, procura a gente na EMATER. Se o produtor reclamar qualquer coisa, de falta de assistência, fale conosco. Tem um produtor que não recebeu visita de vocês, vão lá, vão conversar. Então, assim, procura a gente na EMATER como técnico de vocês, técnico do município. Então, assim, a gente quer andar em consonância com o prefeito municipal, com o secretariado da prefeitura e com vocês, vereadores, porque a gente está aqui para somar, tá? Muito obrigada e até o ano que vem, se Deus quiser. Né?
Obrigado, Patrícia. Obrigado, Milton. Boa noite para vocês. Boa noite, Elias. Bem-vindo. Dando continuidade à reunião aqui, passo para o secretário a leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, o Elias aí presente no plenário. Ofício número 256/2022 do gabinete do prefeito, para excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, referência encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente passamos à mão de vossa senhoria o projeto de lei abaixo elencado para apreciação e posterior aprovação em caráter de urgência urgentíssima pelos novos vereadores dessa egrégia Câmara Municipal. Projeto de lei número 33/2017. Aqui está errado, aqui está errado. Que dá nova redação ao dispositivo do Código Tributário Municipal e da outras providências. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço e consideração, atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Projeto de lei número 33/23/2022, dá nova redação ao dispositivo do Código Tributário Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, dá nova redação o inciso 2º, artigo 42 e artigo 43 do Código Tributário Municipal, que passará a contar com a seguinte disposição. Artigo 42, inciso 2º, do imposto sobre serviço de qualquer natureza. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou otorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida, exceto para os serviços que referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 do artigo 20. Artigo 44. As isenções do que trata o inciso 1 e a linha B e da linha B do inciso 2º do artigo 43 serão solicitadas em requerimento instruído com provas de cumprimento das exigências necessárias para concessão do que deve ser apresentado até o dia 15 de janeiro de cada exercício, sob pena de perda do benefício fiscal no respectivo ano. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições encontradas. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 23 de agosto de 2022, Ormeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa adequar o inciso 2º do artigo 42 do Código Tributário Municipal, cuja redação foi adequada aos termos das leis complementares federal número 157/2016, que promoveu mudança na lei complementar de 116/2003, bem como alterar o artigo 44 do mesmo diploma legal. Na certeza do pronto acolhimento e aprovação do projeto de lei em caráter de urgência urgentíssima, subscrevemos com elevado apreço o Romeu Rabelo Filho, prefeito municipal. Ofício número 252/2022 do gabinete do prefeito, para excelentíssimo senhor Eduardo Xavier de Miranda, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, referência encaminha projeto de lei número 32/2022. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente passamos à mão de vossa senhoria o projeto de lei abaixo discriminado para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa egrégia Câmara Municipal em caráter de urgência urgentíssima. Projeto de lei número 32/2022, que autoriza abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Na certeza do pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço e consideração, atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Projeto de lei número 32/2022, autoria Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.600.000 para custear despesas com pagamento de aquisição de imóvel e equipamentos para instalação de usina de energia fotovoltaica conforme dotações a seguir. Órgão 02, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Órgão 03, Administração e Finanças. Subunidade 01, Administração e Finanças. 25, Energia. 25.843.01, Serviço da Dívida Interna. 25.843.01.113, Amortização de Empréstimo de Energia Fotovoltaica. 4.6.9.0.7.1, Amortização da Dívida R$ 2.600.000. Unidade 02, Administração e Planejamento. Subunidade 00, Administração e Planejamento. 25.752.00, Energia Elétrica. 25.752.00.110, Aquisição de Imóvel para Instalação de Usina Fotovoltaica. 4.4.9.0.6.1, Aquisição de Imóvel R$ 600.000. 25.752.00.111, Aquisição de Equipamentos Energia Usina Fotovoltaica. 4.4.9.0.5.2, Aquisição de Equipamentos, R$ 2.000.000. Parágrafo único. Abertura do crédito autorizado por essa lei se fará necessário para o cumprimento da Lei nº 1.421/2022, de 23 de junho de 2022. Artigo 2º. Para abertura do crédito especial que se refere ao artigo 1º dessa lei, será efetivada através do excesso de arrecadação. Artigo 2º. Fica modificado o Plano Plurianual PPA 2022-2025 nos moldes naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º dessa lei. Artigo 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do exercício vigente, nos mesmos moldes naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º dessa lei. Artigo 5º. No que for necessário, fica autorizado a suplementar o valor da abertura do crédito autorizado por essa lei nos limites previstos na lei orçamentária vigente. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Rio Novo, 18 de agosto de 2022, Romeu Rabelo Filho, prefeito municipal de Rio Novo. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 32/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.600.000, cujo objetivo e finalidade é o cumprimento e efetividade da lei número 1.421/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dar outras providências, cujos recursos serão destinados à modernização da rede de iluminação pública, mudança para iluminação fotovoltaica e aquisição de imóveis administrativos. Esperamos contar com o apoio dos novos vereadores para apreciação e aprovação em caráter de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Romeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Rio Novo, 18 de agosto de 2022. Ofício circular número 21/2022 da Secretaria Municipal de Educação para a Câmara de Vereadores de Rio Novo. Assunto: comemorações e Semanas da Pátria. Prezado presidente, a Secretaria Municipal de Educação tem a satisfação de convidar essa instituição para a participação das comemorações da Semana da Pátria em nosso município, que ocorrerão de 1º a 7 de setembro no Centro Cívico da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Atenciosamente, Luciana Gonçalves Borges, Secretária Municipal de Educação. Também, atendendo a solicitação do presidente, informar que na mesa dos novos vereadores consta o ofício número 249/2022 do gabinete do prefeito de Rio Novo para a Câmara Municipal, onde tem referência resposta a requerimentos enviados por essa Câmara. Indicação. Número 8/2022, autoria Daniel Geraldo Dias. Senhor presidente, o vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 109 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, enfia ofício ao senhor Romeu Rabelo Filho, digníssimo presidente, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe: indicação, que seja disponibilizada iluminação pública desde o local conhecido como Tanque de Leite Comunitário até a Igreja de São Sebastião, no distrito de Futa de Campos. Justificativa: vários fiéis frequentadores da referida igreja reclamam da falta de luminosidade no local, gerando medo e insegurança. Outro pronto seria proteger a própria igreja de arrombamentos e furtos, fato esse acontecido recentemente, uma vez que a mesma se encontra num local afastado e muito escuro. No intuito de resguardar os fiéis e proteger também a própria igreja, é que contamos com pronto atendimento dessa nossa solicitação. Sala das Sessões, Messias Lopes, 22 de agosto de 2021, Daniel Geraldo Dias, vereador proponente. Indicação número 9/2022, autoria Daniel Geraldo Dias. Senhor presidente, o vereador que signatário com assento nessa Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 109 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, envie ofício ao senhor Romeu Rabelo, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe: indicação, que seja destinado para a comunidade da Cachoeira Santa uma caçamba de lixo estudada no local estratégico para que a mesa seja colocada. Justificativa: os moradores reclamam que hoje a comunidade não dispõe de um lugar adequado para depositar o seu lixo. Segundo os moradores, a caçamba seria o ideal, pois além de comportar um volume maior, evitaria que animais espalhassem o lixo pela estrada. Por se tratar de uma necessidade real, de extrema necessidade, é que contamos com pronto atendimento da nossa solicitação. Sala das Sessões, Messias Lopes, 22 de agosto de 2022. Daniel Geraldo Dias, vereador proponente. Requerimento 146/2022, autor Tarek Gouveia Varoto, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem requerer providências e a finalização da obra onde ocorreu o desmoronamento na MG 353, rua Antônio de Oliveira Costa, perto da Barra Baixa. Justificativa: os moradores estão se sentindo ameaçados com o estufamento das telas e as grandes rachaduras nos solos, que colocam em risco a vida deles. É com a aproximação dos períodos de chuva, a situação fica ainda mais preocupante. Sala das Sessões, Messias Lopes, 23 de agosto de 2022, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 147/2022, autor Tarque Gouveia Varoto, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador Cabá subscreve, requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal, solicitação abaixo. Vem requerer limpeza e reparo no calçamento das ruas no bairro Mangueiras. Justificativa. As ruas estão cheias de matos e com inúmeros buracos, precisando com urgência de resolução dos problemas citados. Sala das sessões, Messias Lopes, 23 de agosto de 2022. Tarque Gouveia Varoto, vereador proponente.
Obrigado, senhor secretário, pela leitura do expediente. Ordem do dia. Encaminho para as comissões o projeto de lei número 032, que autoriza abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Se houver possibilidade, se houver tudo de acordo, que foi um projeto já votado por nós, desse só abertura de crédito para que se concretize o projeto que já foi passado aqui na Câmara. Então, se houver possibilidade, na próxima reunião a gente coloca em duas para dar prosseguimento ao projeto lá. Encaminho para as comissões o projeto de lei número 033, de 23 de agosto de 2022, que dá nova redação ao dispositivo do Código Tributário Municipal e dá outras providências. Por ser um projeto um pouquinho mais confuso, como a gente recebeu agora, vou passar para a assessoria jurídica e também depois eu vou entrar em contato com a advogada aqui da prefeitura, que só para dar um esclarecimento, para passar para vocês, ou o vereador que tiver interesse também, já pode estar em caminho para as comissões também, esse projeto, que chegou agora. Indicação número 08/2022 de Daniel Geraldo Dias, que seja disponibilizado a iluminação pública desde o local conhecido como Tanque de Leite Comunitário até a Igreja de São Sebastião, no Distrito Futar de Campos. Em discussão, com a palavra o vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, nosso amigo Luiz Carlos, nosso amigo Elias da plateia. Senhor presidente, essa é uma reivindicação dos moradores, né, e frequentadores da Igreja Católica lá de Futá de Campos. Enfim, é uma reivindicação de todos os moradores, porque a igreja fica num local mais afastado, mas também de onde dá uma visibilidade muito boa da comunidade. Então, recentemente, teve um caso de um assalto lá na comunidade e suspeita-se que os bandidos ficaram próximo na igreja, observando os movimentos da população. E assim, até uma situação constrangedora, porque quando encerra, né, uma missa ou um terço, enfim, qualquer ato religioso nessa igreja, apagam-se todas as luzes, as pessoas que ficam por último têm que descer no escuro. O vereador Guilherme, que é lá também da comunidade, já deve ter observado essa questão, e eu acredito que vários moradores também já devem ter reclamado. Então a gente espera ser atendido aí, a gente sabe das dificuldades, até o próprio prefeito falou que a questão de iluminação pública não se enquadrava com muito recurso, mas assim que tiver a disponibilidade, esperamos ser atendidos aí, para preservar, né, a integridade das pessoas e até do patrimônio, porque uma hora escureceu, ninguém sabe o que se encontra lá nas proximidades da igreja. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda em discussão, em votação, a indicação número 8, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado por unanimidade. Indicação número 09/2022 de Daniel Geraldo Dias, que seja destinado para a comunidade da Cachoeira Santa uma caçamba de lixo e estudado um local estratégico para que a mesma seja colocada. Em discussão, nossa, com a palavra o vereador Daniel.
Senhor presidente, é uma reivindicação dos moradores da comunidade da Cachoeira Santa que reclamam, né, desse transtorno de não ter um local apropriado para depositar o lixo. E eles gostariam que fosse estudado um local que não prejudicasse as residências, porque me parece que tinham uns tambores, ou ainda tem, só que esses tambores não estão comportando a quantidade de lixo. Então, animais rasgam sacolas, jogam para a estrada. Então, além de um visual ruim, né, um mau cheiro, enfim, vários transtornos que causa para aquelas pessoas. Então, assim, é um pedido nosso, mas feito em cima de depoimento da população daquela localidade. Boa noite, muito obrigado.
Na verdade, eu também recebi esse pedido de um morador e eu conversei diretamente com o seu prefeito há umas duas semanas, e ele falou que ia mandar fazer mais 3 ou 4 caçambas. Eu não sei, eu vou procurar saber, mas é que ia ser construído, porque a reivindicação de caçamba estava bastante. Com a palavra, vereador Tarek.
Boa noite a todos os vereadores presentes, mesa diretora, o Elias, que está na plateia, Luiz Carlos, toda a população de Rio Novo. Na verdade, isso já foi falado aqui, né, na reunião, né, por diversas vezes, já foi falado até que seriam adquiridas outras caçambas, e de fato nada foi concretizado, né? Haja vista que o local lá do Campestre, que é praticamente a entrada da nossa cidade, se encontra daquele jeito lá, sem caçamba, lixo espalhado por todo o local, né? A gente discutiu também aqui, todos nós, sobre haver um cronograma, né, de recolhimento dessas caçambas, que muitas das vezes as caçambas ficam super lotadas, o lixo começa a cair, aí voa essa colinha, cachorro vai e rasga, espalha lixo. Então, a gente tem que cobrar aqui mais intensamente isso, para ver se realmente coloca essas caçambas, porque as demandas são muitas, e você não pode deixar de atender um local para atender outro, ou talvez um local que tenha um maior número de pessoas, né, ficar desassistido e colocar em outro lugar. Então, realmente, é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser olhado com mais cautela para esses locais e ver se realmente adquire essas caçambas e adequa esses horários de coleta. Então é isso que eu tenho a dizer, parabenizo o vereador pelo requerimento.
Ainda em discussão, a indicação número 09, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado por unanimidade. Requerimento número 146/2022, de Tarek Gouveia Varoto, que vem requerer providências e a finalização da obra onde ocorreu o desmoronamento da MG-353 na rua Antônio de Oliveira Costa, perto do Barrabás. Em discussão, com a palavra, vereador Tarek.
Fui procurado por pessoas que moram ali, já são vários os meus requerimentos relativos àquela obra, né? As chuvas já vêm chegando novamente, então assim, eu fiquei assustado ao ver a tela, né, que comporta as pedras. A tela estava estufada, totalmente diferente de outros locais que eu vejo que tem tela ali, indo para o Rio de Janeiro, até na estrada nova aqui, que dá acesso lá ao bairro lá de Rio de Fora. Então as telas realmente elas não ficam estufadas daquele jeito. E o espaço dessa pedra para a parede da casa não chega nem a 2 metros. Então se ela arrebentar ali, a gente sabe que se arrebentar um é igual um quebra-cabeça, vai descer tudo. Muitas rachaduras lá, está se aproximando o período das chuvas e a prefeitura não tá mexendo na obra, não está tomando as providências lá. Então assim... são vidas que tem ali, muitas pessoas que moram na casa ali, pessoal parente da irmã do Dead Jay, Juarez. Então, assim, a gente conversei com o prefeito, falou que ia pedir a engenheira para comparecer ao local para realmente ver o que está acontecendo. E então, como está chegando a chuva, a gente espera, porque se as águas começarem a infiltrar ali, pode ocorrer um acidente ali, e acho que ninguém aqui quer que isso aconteça. Então, mais uma vez, venho aqui cobrar providência no local.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado por unanimidade. Requerimento número 147/2022, de Tarque Gouveia Varoto, que vem requerer limpeza e reparo no calçamento das ruas do bairro Mangueiras. Em discussão, com a palavra, vereador Tarque.
Ao fazer a divulgação da campanha de vacinação, porque o Rodrigo não pôde, que ele tinha outro compromisso, e ele deixou que eu fizesse. Então, como os bairros que ficam em torno ali da pracinha Jair Ladeira, um deles é Mangueira, o bairro do Mangueiras, eu passei por lá e vi que realmente tem muitos buracos, pedras soltas, né? O mato está bem alto em praticamente todas as ruas, em todas as ruas tem algum local que está com buraco. Então a gente sabe quanto perigoso é por causa da inclinação desses morros. E são buracos, são pequenos, que estão fáceis de ser feito o serviço, o reparo no caso. Então eu aguardo providência, né? O Luiz Carlos é morador do bairro, sabe do que eu estou falando. E eu aguardo providência lá para que seja solucionado tanto o problema da capina, né, quanto o problema do reparo nos buracos.
Ainda em discussão, requerimento 147, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Nós temos aqui o ofício da Secretaria de Educação, convidando os senhores vereadores para, de 1º a 7 de setembro, no Centro Cívico, no centro da Praça Ronaldo Dutra Borges, para participarem do, normalmente, o hasteamento e algumas apresentações de escola ou de outras entidades. Aí o vereador... Fique à vontade o dia. Depois eu confirmo o horário, peço ao secretário para entrar. Eu acho que é 8 horas, é 8 ou 9 horas, mas eu vou dar certinho aqui. Eu peço à secretária para entrar em contato e passo para os senhores vereadores. Temos aqui também algumas respostas de requerimento, que os ofícios já encontram aqui, que a prefeitura mandou. Palavra livre. Com a palavra, vereador Tarek.
Gostaria aqui de frisar aqui a campanha de vacinação polivalente. A gente tivemos um número muito expressivo de cães vacinados, né? Mais de 900. Então, assim, muitas pessoas não levaram, mas todos que levaram, independente do número de animais, todos foram vacinados. É uma vacina que é cara. Hoje em dia ela chega até R$120 aí nas clínicas e caso veterinário, a vacina importada, que imuniza o animal contra 8 tipos de doenças, inclusive a cinomose, que é uma das principais e que vem acometendo os animais no município. Então eu gostaria de deixar frisado aqui e agradecer a todos os munícipes que compareceram e levaram seus animais para serem protegidos. Muito obrigado, uma ótima semana a todos vocês.
Eu quero deixar relatado aqui também, hoje eu, o vereador Tarque, o vereador Guilherme, estivemos presentes na reunião do IBGE, onde foi passado para nós alguns esclarecimentos, uma reunião boa, né, como está sendo conduzido o censo aqui no município. Eu acho que foi bem produtiva a reunião. O superintendente lá de Cataguases estava aí, um outro técnico lá do IBGE e todos os recenseadores, o senhor prefeito também. Então, foram passados alguns esclarecimentos como está sendo conduzido o censo da nossa cidade. E assim, a gente, né, fica feliz de estar sendo feito um bom trabalho. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, nada mais havendo a tratar. Eu desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Está encerrada a sessão.